Primeiramente, agradeço vocês estarem aqui nesse horário, o primeiro horário da manhã. Sei que não é tão cedo, mas eu achei que ia ter bem menos gente, então muito obrigado. E também queria dizer que é uma honra estar palestrando no FISL aqui, já faz 4 anos que eu vim no evento, acho, pela primeira vez. E é muito legal a primeira vez que eu faço uma palestra aqui. Bom, então, meu nome é Lucas Fialis Ovaki. Minha palestra é sobre esse software livre chamado Wine, que a gente pode usar para rodar aplicativos Windows em diversos sistemas operacionais. O nome da palestra é exatamente isso, rodando aplicativos Windows em sistemas Unix, né? Mas eu gostei do título da palestra do cara sobre jogos ontem, que era tipo, It's the final countdown, uma coisa assim, ficou muito foda. Então eu troquei a minha para algo mais, mais poético. Ok. Meu nome, eu faço ciência da computação na URGS, estou quase me formando, tem só mais um semestre, tenho que acabar meu trabalho de conclusão, e daí eu vou estar formado. Eu gosto de software livre, então já venho há 4 anos no FISL, como eu disse. Quando eu vim pela primeira vez, eu usava muito menos software livre, na realidade eu ainda usava o Windows, mas depois disso eu comecei a cada vez mais me envolver com Linux, principalmente que é o sistema operacional que eu uso. E tem aquele papo todo lá de Linux no desktop. Todo ano os caras falam que vai ser o ano do Linux no desktop. E acho que já estamos numa situação muito melhor do que a gente estava há 4 anos atrás, né? Acho que vocês percebem isso, esse evento está cada vez mais popular. E uma das coisas que eu pensei quando eu comecei a contribuir para o Wine é que eu achava que ele era uma coisa que podia ajudar o Linux a crescer como um sistema operacional de desktop. Eu ainda acredito nisso e acho que vocês também acreditam, porque vocês estão aqui. E isso, contribuir, usar o Wine e depois contribuir com ele, me permitiu participar do Google Summer of Code, que é um programa que eu vou falar rapidamente depois, que eu vou recomendar também que todos vocês que estão numa faculdade e sabem programar também participem disso, que é muito legal. Bom, prólogo. Uma introduçãozinha além dessa introdução. Isso daqui, adoro essa imagem, isso daqui era eu antes de entrar para a faculdade, basicamente. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo no computador, mas todo mundo usa computador hoje em dia, então todo mundo é mais ou menos assim, né? Então o cara lá mexendo no Orkut era uma coisa popular na época, e eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, mas eu era um usuário Windows, então rodava joguinhos, era um cara feliz, na real. Aí eu entrei na faculdade e fiquei mais ou menos assim, entendeu? Então agora eu era um cara mais sofisticado, mas era basicamente a mesma coisa. Então eu estava usando Windows e eu achava que estava de boa, estava no, sei lá, segundo, terceiro semestre da faculdade, estava legal. Mas algo aconteceu. Acho que depois do primeiro FISL que eu vim, que foi em 2008, talvez, 2009, peguei um CD de algumas distribuições Linux e, pô, dizem que esse negócio é legal, então esse negócio é legal, né? Vamos começar a usar. E daí eu instalei, eu acho, o OpenSUSE, que era bem legal até, gostei, mas daí depois eu instalei o Ubuntu 8.10 ou 8.4, e era muito bom, muito bom. Comecei a usar, gostei, estava me achando, consegui ouvir minhas músicas lá. Aí eu comecei a usar o terminal, porque como eu faço ciência da computação também, o cara já é programador por padrão ali, então o cara se acha muito no Linux. Então eu comecei a gostar. E agora eu vou fazer uma pausa. Esse era o meu background, entendeu? Eu fazia ciência da computação, eu programava, eu usava Linux e eu estava relativamente feliz. Se tu tem um background parecido com esse, não precisa na realidade usar Linux e não precisa ser um programador totalmente competente. Eu diria que eu não sou e eu também era muito menos na época que eu participei pela primeira vez. Isso aqui é um programa de fomento, sei lá, a projeto de software livre ou a fazer os jovens trabalharem em coisas que eles gostam na área de informática, que é basicamente assim, ó, o Google pega um monte de grana, tá? Provavelmente ele ganha alguma isenção de impostos por fazer isso, mas ele pega um monte de grana. Aí ele seleciona uns 150 projetos de software livre, mais ou menos, que eles podem se aplicar lá, dizer assim, Google, eu quero ganhar essa grana e tal. Aí ele seleciona esses projetos lá. Aí os projetos selecionam alguns estudantes que têm que estar matriculados em uma instituição de ensino superior, em qualquer lugar do mundo pode estar matriculado. E daí eles selecionam os estudantes trabalham por alguns meses, uns 4 meses mais ou menos, naquele projeto de software livre. Tá? E o jeito de ser selecionado é fazer uma proposta de alguma coisa. Ah, tem um bug lá que me incomoda, eu gostaria de corrigir, tem essa feature que eu gostaria de implementar. Então o estudante trabalha um pouquinho, e é legal porque o nível de exigência não é muito alto, dependendo do projeto também. Alguns projetos, o projeto que eu trabalhei, o Wine, ele até, sei lá, ele mexe com C, que é uma linguagem que eu aprendi na faculdade, mas eu não sei se todo mundo aprende também, e umas coisas um pouquinho mais avançadas de Linux e tal. Talvez seja difícil, mas tem vários projetos, tem, por exemplo, DokuWiki, Joomla, se não me engano, Drupal, vários projetos que são PHP, eu acho que é uma linguagem que muita gente sabe. 150 projetos, galera, deem uma olhada. Acho que é uma coisa muito ótima pro currículo, tá? Principalmente se tu não, se tu tá com preguiça, ah, eu tô no terceiro semestre da faculdade, eu vou procurar um estágio, eu vou procurar um emprego, ninguém quer dar emprego pra mim. Esses caras provavelmente vão querer dar. E daí vocês vão trabalhar uns meses aí, fazer um networking legal com o pessoal lá de fora. Muito legal, trabalhando de casa também. Então, eu sugiro que vocês tentem. E só mais um jabazinho que eu vou fazer. Eu faço parte desse grupo chamado Mat Hackers aqui em Porto Alegre. Na realidade, eu estou tentando encabeçar para organizar isso. Que é, a ideia é construir um hackerspace em Porto Alegre. Deem uma clicada no link, tá? Depois, se vocês estiverem interessados, e falem comigo depois. Eu vou estar andando aí pelo feed. E também do POSEC, que é um grupo de pessoas que preocupadas com segurança de informação aqui em Porto Alegre. Ironicamente, tem um encontro do grupo nesse mesmo horário, tá? Em alguma outra sala que eu não lembro. E só que ele vai até uma hora depois dessa palestra, então se vocês quiserem passar lá depois também, tá legal. Ok, voltando. Eu era um usuário Linux, tá? Aí eu tinha o meu terminal, deixa eu ver que horas são. Ok. Eu tinha lá o meu terminal, eu tinha os meus programas, tava legal. E daí tu tá naquela coisa assim, tipo, ah, Windows sucks, muito ruim. E não preciso de Windows nunca mais. Tipo, tá certo, galera? Pra que o Windows, né? Aí tu começa, tá, mas eu queria mexer naquele programinha lá que eu tinha, eu queria jogar aquele joguinho, e daí o cara começa, putz, quer dizer que o Linux sucks também, né? São coisas totalmente separadas, eu não vou poder fazer nada. Embora a gente ainda ache que o Windows sucks more, né? Ok, então, pra ajudar um pouquinho com essa parte, que eu descobri o Wine, e foi por isso que as pessoas criaram o Wine. E não, como é que a gente vai rodar, então, softwares de Windows no Linux? E também no macOS, que eu acho que também tem uma base de usuários grande aí, e BSD aqui tem uma base de usuários, eu imagino, pequena, mas se vocês estão aí, usam BSD, até levantem a mão. É. Ok. Outra pergunta antes de a gente começar as ganhas aqui. Quem é que usa Linux? Quem é que não usa Windows, na realidade? É, tem que levantar se tu usa Linux, não? Ah, tá, vocês usam dual boot. Quem é que prefere usar mais Linux, assim, sei lá? Ok, ou macOS, ou outro sistema operacional. Beleza. Você, quem é que é iniciante, digamos, no Linux, assim? Ou quem é que é usuário desktop, gostaria de ter uma experiência tranquila, assim, não se mexe muito com o terminal? Todo mundo mega hacksters aqui. Beleza. Ok. Ok. By the way, esse link aqui tem os slides, se vocês quiserem clicar nos links. Bem, bem tranquilo de digitar. E se vocês quiserem ler também, acompanhar. Beleza. Ok. Aí agora vamos entrar no Wine. Beleza. Um projeto de software livre, posso rodar aplicativos Windows no Linux ou em outros sistemas operacionais. Então, ele é um emulador de Windows, certo? É, ok. Ele é isso aqui, né? Exatamente isso daqui. Esse jogo demais. Ou não, tá, ele não é um emulador, vocês disseram, vocês estão certos. Então ele é isso aqui, né? Ele tá rodando isso aqui pra gente. É, eu vou ter que discordar também, tá? Ele não é um emulador, não no sentido comum da palavra, que quando a gente fala emulador, o que geralmente, até quem é programador e já conhece um pouco mais, o cara pensa, tá, ele tá fazendo uma simulação daquele hardware lá, por exemplo, o hardware do Super Nintendo, simulando, lendo as instruções de máquina lá que estão naquela ROM, simulando a memória RAM dele, simulando tudo. O Wine não faz isso, tá? Ele não simula nada. ele não é um ambiente virtualizado, ou seja, o aplicativo ele não está rodando numa caixa de areia, ele não está sendo, não é um programa dentro de outro, ele é um programa rodando no teu sistema operacional. Ele não implementa o kernel do Windows, então não tem um Windows rodando na tua máquina quando tu roda o Wine. E por isso também ele não requer uma licença do Windows, não precisa comprar o Windows. Que é uma coisa que geralmente as pessoas, eu sei que aqui no Brasil tem esse esquema da pirataria forte, né? Mas quando as pessoas olham isso, elas pensam, beleza, eu posso baixar uma VM e eu vou rodar meus aplicativos Windows. Mas tu tem que comprar uma licença de Windows para rodar, ok? Que, claro, a gente compra uma licença quando vem o laptop, pá. Mas, né? Se tu tem uma empresa e tu quer botar 30 computadores com uma VM, tu comprou 30 licenças do Windows, aparentemente. Ok. O Wine não requer nada disso, tá? Então, o que, que ele é, então? As pessoas chamam ele de camada de compatibilidade, tá? Então, isso é basicamente um termo mais complicado e mais politicamente correto para uma API, uma interface de programação, ok? Quem é programador sabe aquelas funções que tu chama para implementar algumas coisas no teu programa. Ela é muito mais parecida, então, do que com... Ao invés de a gente comparar ele com o VirtualBox ou o ZSNES, que é aquele emulador de Super Nintendo, a gente pode comparar ele com o GTK e QT. Eu prefiro, por exemplo, essa comparação. Porque tem algumas funções muito avançadas, que são as funções do Windows, que implementam algumas coisas que os programas querem usar. E tem quem diria, mais filosoficamente, que o Wine é um catalisador. Por quê? Bom, por que, que a gente precisa do Wine, então? Acho que vocês estão aqui porque vocês já têm uma ideia, mais ou menos, de por que vocês precisam, ok? Mas... o problema do ovo e da galinha, né? Quem é que veio primeiro? Bom, esse é o problema que o desktop do Linux tem, assim, metaforicamente. Porque quem está desenvolvendo software pensa, ok, vou desenvolver um software para o Linux. Mas ninguém usa o Linux. Ninguém usa o Linux, né? Tipo, ninguém usa o Linux. Aí o cara pensa ali, tá, ninguém usa Linux, por que, que eu vou fazer o meu joguinho para Linux? Ninguém vai comprar meu joguinho. Aí não tem joguinho para Linux, não tem software para Linux, e não tem software porque não tem software. Fuck. Ok? Aí, esse é o problema do ovo da galinha. E o Wine pode ajudar nessa questão, porque no momento que eu sou o cara, até eu sou o próprio programador que está usando Linux lá, eu percebo que eu posso ir completamente para o Linux porque só faltava aquele joguinho lá, só faltava, sei lá, Portal, um jogo muito legal, e eu queria rodar ele no Linux. E ao invés disso eu fico dando dual boot no Windows. Aí eu consigo rodar isso no Linux, fico só no Linux o dia inteiro e quando o cara pergunta, ah, que sistema operacional tu usa? Pô, só Linux? Ah, tu usa. Ah, interessante. E outro motivo muito legal, até eu perguntei pro... eu encontrei o Mad Dog na Campus Party e perguntei pra ele qual era a opinião dele sobre o Wine, e ele disse basicamente aquela primeira linha ali. Tem gente que diz que, ah, Linux deveria ter os seus próprios programas nativos. Eu sei, mas alguns programas a gente não espera que sejam portados. Uma estimativa bem realista seria todos os programas feitos até que o Linux pegue tração, basicamente, que está começando agora. Então, esses programas a gente nunca vai ver. Programas antigos, que é só tu ver o que, que são os próprios emuladores de consoles e o DOSBox, que é um software para rodar aplicativos DOS, que ele é muito desenvolvido hoje em dia. E eu também gosto de pensar que, tá, se o cara quer rodar aquele player de música dele que tem mostra uma imagenzinha legal do lado da música e ele só roda em Windows, e tu puder fazer isso no Linux, é mais opção pra ti e tu ganha com isso. E isso aumenta o interesse na plataforma. Aquele link ali é bem legal, que tem algumas outras coisas sobre o assunto. Essa frase é uma frase muito legal, dita por um cara muito louco. E eu acho que é verdade, é só uma coisa pra fazer a gente pensar. Então, o Wine é basicamente isso. Tem não só jogos, é claro, mas porque eu reconheço que no mundo corporativo é muito importante ter aquelas aplicações lá que te deixam preso no Windows. Por exemplo, você não pode migrar tudo para Linux. Mas isso é uma coisa legal. As pessoas reescrevem arquiteturas inteiras para fazer alguns programas continuarem vivos, né? Então, é meio filosófico. Ok. E aqui alguns motivos, tá? Porque eu estava com medo de que alguém chegasse e viesse fazendo ataques contra o Wine, dizendo assim, ah, isso prejudica o Linux e tal. Eu concordo que, por certos pontos, a gente não deve prejudicar, não deve achar que ele é um substituto para aplicações nativas, porque o pessoal tem medo que o pessoal diga, ok, beleza, desenvolvo para o Windows, vai rodar no Linux, e daí param de fazer aplicativos para Linux, e daí a Microsoft dá um jeito de impedir que o pessoal rode aplicativos Windows e o Linux afunda. Mas eu não acho que isso seja provável. Não, não a parte da Microsoft, eu não acho que seja provável que o pessoal pare de desenvolver para Linux. E outra coisa é que o Wine ele não torna o Linux uma cópia do Windows, mas ele torna ele muito mais útil. Eu não consigo mais usar o Windows porque faltam muitas coisas que eu quero, muitas coisas avançadas, coisas de customização. E o fato de eu não precisar abrir o Windows quando eu quero jogar um jogo me deixa um cara mil vezes mais feliz. E um dos problemas é que tu compra aplicativos Windows, roda eles no Linux e as pessoas dizem, ok, ninguém compra aplicativos Linux, tá vendo? Todas as minhas vendas são para Windows. E ninguém sabe que tu tá usando Linux ou macOS ou teu outro sistema operacional porque tu tá comprando aplicativos Windows ou baixando eles. Então, sei lá, eu sugeriria que se vocês quiserem, de repente vocês poderiam usar o Twitter. Não sei se vocês usam essa rede social aí. Vocês poderiam dizer algo tipo assim, hashtag eu uso Linux, eu rodo Portal 2 no Linux, usando o Wine. Vocês podem mandar tweets para todas as empresas lá. Dizer para a EA que vocês jogam... que jogo de futebol eles fazem lá? PES, eu acho, FIFA, tá? Eu rodo FIFA no Linux, ok? Beleza. Agora, a parte um pouquinho mais interessante da palestra, depois dessa baboseira. Vou falar um pouco de como ele funciona, basicamente. Então, eu quero que vocês tenham uma ideia do que ele está fazendo no sistema operacional de vocês. Como vocês fazem para instalar e ter a última versão, ou a versão mais adequada para vocês. Como vocês fazem para conseguir ajuda para rodar qualquer aplicativo, porque eu admito que assim, o Wine é um trabalho ainda em progresso, mas ele é um dos softwares que evolui mais rápido que eu já vi. Eu não participei de muitas comunidades de desenvolvimento, mas ele é questão de basicamente 30 modificações novas por dia, em média, eu diria, e isso é bastante coisa. Então... é interessante que a gente dê uma olhada em como é que pega a versão mais atual e como consegue ajuda para rodar nossos aplicativos. Um pouco de configurações quase avançadas para vocês rodarem essas coisinhas. E daí eu vou mostrar alguns aplicativos, de repente rodar alguns demos e falar de alguns problemas comuns que as pessoas têm práticos assim, com Wine. E vai ser meio rápido, eu acho. No meio vai ter umas demonstrações e enquanto elas acontecem vocês podem fazer perguntas também. E daí depois, se não sobrar tempo no fim, vocês fizeram perguntas. Aqui tem algumas fontes, se vocês quiserem clicar, que são legais, pá, que são baseadas, a palestra baseada nisso. Ok. Beleza? Estou indo muito rápido? Acho que não, né? Como é que funciona o Wine? Ele tem um programa separado, que é um programa que lê um arquivo .exe, por exemplo, um arquivo DLL, que é os arquivos típicos do Windows, reconhece como é que esse arquivo está estruturado e carrega ele na memória do nosso sistema operacional. No caso, eu vou falar Linux sempre, mas é basicamente a mesma coisa nos outros que rodam. Ele implementa as funções que os programas que rodam no Windows esperam que existam. Então, função para criar uma janelinha, função para abrir um arquivo, função para desenhar um polígono na tela. Ele implementa todas essas funções nativamente no Linux. Okay? Ele mapeia os processos que o Windows cria quando vocês abrem lá Ctrl+Alt+Del e vem aquele Process Manager lá, que vocês podem matar os processos e tal. Ele implementa esses processos como processo no Unix, então processo no Linux. As instruções de máquina que estão no aplicativo de vocês, que é um aplicativo, geralmente, os aplicativos Windows geralmente são os que rodam na arquitetura Intel x86, vão rodar nativamente na máquina de vocês, e aqui que está aquela parte de que ele não é um emulador. Ele não é um emulador porque as instruções rodam no hardware de vocês, ok? Elas não são simuladas por ninguém. E daí a performance, em teoria, ela tem que ser igual à do Windows, tá? E eu sei que ela é menor, e isso vocês podem... é uma pergunta que vocês podem fazer, eu vou responder. E tem N motivos porque às vezes ela é menor, mas não necessariamente, tá? E geralmente não é menor. Vários jogos que, por exemplo, usam OpenGL para gráficos têm performance basicamente igual. Se não, melhor se o teu computador, o Linux, for um pouquinho melhor para isso. Bom... onde é que ficam os nossos arquivos Wine? Isso é uma dúvida muito comum, né? Tá, eu instalei lá um aplicativo, onde é que ele está? Tem um ícone ali, mas... onde é que ele está? Bom, o que é virtual, na realidade, é os nossos diretórios para o Wine, tá? Ele cria uma estrutura que os programas esperam que existam, que exista, que é a estrutura que o Windows tem, basicamente. Ela está dentro dessa pasta aqui, que é dentro do home de vocês. Então, se o nome de usuário de vocês for Lucas, como o meu nome é /home/lucas/.wine, ou aquele tio ali é um atalho, se vocês digitarem aquilo ali. Então ele cria lá algumas pastas que são o C, que são o D para ti. Tu pode por uma interfazinha que eu vou mostrar depois, dizer assim, ok, eu tenho um CD que eu botei aqui, eu quero que ele apareça como D, eu quero que ele apareça como E. E os teus arquivos que tu tem instalado no teu sistema operacional, que é a raiz do teu sistema operacional, eles aparecem como a unidade Z por padrão, tá? Então, isso quer dizer, os arquivos do Windows, os programas do Windows não estão virtualizados, eles vêm todo o teu HD, todos os teus arquivos, toda a tua instalação. Tu pode até remover aquilo ali, e para ele achar que não tem mais nada, tá? Mas ele está rodando no teu computador. Ok. Quem tem o Wine instalado no seu computador, em casa ou no laptop? Ok. Só uma pergunta rápida. Como é que vocês instalaram? Vocês instalaram pelo pacote do sistema operacional? Vocês... apt-get, né? É, não sei, aqui depende do sistema operacional, é diferente, mas... Ou vocês foram em algum site, baixaram ele, ou vocês compilaram o código-fonte? Tudo hacksource, né? Devem ter compilado. Bom, a moral é que assim, a versão atual do Wine é 1.4.1, tá? Essa é a versão estável. E a versão de desenvolvimento é 1.5.9. Aquela versão de desenvolvimento é onde estão entrando as modificações novas. A cada 2 semanas tem uma versão nova, ok? Se tu quer estar mais atualizado e rodar um maior número de aplicações, geralmente tu quer a versão de desenvolvimento, porque a versão estável vai ficando velha rápido. Sei lá, já deve ter uns... Foi em abril a versão de desenvolvimento, ok? A versão estável. E só que ela tem algumas garantias do tipo, a gente não vai introduzir nenhum bug novo, essas aplicações vão estar rodando de um jeito legal, então se tu só quer rodar 1 ou 2 aplicativos e eles estão rodando legal na versão estável, tu pode ficar com ela e é de boa. No Ubuntu, se tu quer estar atualizado, sempre tem uma PPA que tu pode adicionar, e daí toda vez que tiver atualizações, ele só aparece naquela interfacezinha lá e atualiza sozinho para ti. Aquela página ali tem os pacotes para Debian, para Ubuntu, se quiser baixar, para as outras distribuições. Pode compilar também ele, se alguém tiver a fim de compilar, porque quer brincar com o Wine e tal, podem falar comigo depois, eu posso ajudar. Não é a coisa mais simples do mundo, mas é muito mais fácil que compilar o kernel do Linux, por exemplo. Ok, uso básico do Wine. Vocês podem rodar ele pela linha de comando. E como vocês disseram que vocês não são iniciantes, vocês devem saber fazer isso. Vocês digitam wine, o nome do arquivo, e vocês vão estar rodando esse arquivo, tá? Uso um pouco mais comum. Vocês, depois de instalado o programa, vocês vão no menu de vocês lá, tem, por exemplo, no Ubuntu eu tenho uma seção wine, eu não sei como é que as outras distribuições fazem, pode ser que elas botem, por exemplo, os aplicativos no meio dos outros, criem ícones. Vocês podem ir lá e clicar no ícone do jogo e ele vai abrir do programa, né? Ou vocês podem ir no navegador de arquivos e apertar Enter, clicar 2 vezes no arquivo e ele vai rodar. E agora? Bom, eu vou fazer isso só para mostrar para vocês como é que é mais ou menos. E se, enquanto eu estou fazendo isso, vocês podem perguntar coisas se vocês quiserem. Se não, guardem as perguntas para o final. Ok, então basicamente eu vou instalar um aplicativo que é o sonho de todo mundo que está usando o Wine, que é ele vai rodar perfeitamente, tá? Esse aplicativo roda perfeitamente. Então é um jogo que eu baixei de um site chamado... Eu comprei no site chamado GOG.com. E bom, aí eu rodei ele pela linha de comando. Se eu estivesse andando pela interface eu poderia clicar 2 vezes. Mas eu só vou rodar aqui. E como vai começar o instalador aí, demorar um pouquinho, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer. Ok, tá. O que tu quer saber sobre o Diablo 3 não tem a ver com a polêmica. Tá, é, ele consegue rodar bem, tá? Tem uma... É, até um mês atrás, eu acho que tava com um problema na hora de conectar no servidor e tal, e daí ele não funcionava. Podia fazer uma gambiarrinha lá para funcionar. Eu acho que agora a última versão de cara já funciona, mas eu não sei porque eu não comprei esse jogo ainda. E, ok, aqui ele... O instalador tá começando lá. Flight Simulator eu não sei, cara. Eu vou... Próximos slides eu vou mostrar o site que tu pode olhar, e o site é exatamente isso. Tu procura o nome do aplicativo e ele diz basicamente como é que o Wine está rodando esse aplicativo, ok? E ele é atualizado por usuários, então geralmente um jogo que mais pessoas jogam, tu vai saber melhor como tá. Por exemplo, a página do Diablo 3 está super atualizada, pá. Tem uma polêmica aí com o Diablo 3 que se alguém perguntar eu vou falar no final, mas ok. Sim, DirectX ele é várias bibliotecas, né? Então, provavelmente está falando do DirectX, só a parte de 3D, né? O DirectX 10 é basicamente a parte 3D, a nova. Se ele exige o DirectX 10, eu acho que ainda não tá lá, tá sendo implementado. Mas, raros programas, tu consegue me citar algum programa que tem certeza que exige o DirectX 10?
Instalei o Perfect Word, que era da Level Up, certo?
Sim, sim.
E não funcionava bem, assim, tipo, estourava os gráficos, ficava bem ruim. Eu
sim.
Acho que ele exige o DirectX 9.
É, o que eu ia dizer é isso. Sim, DirectX 10 ainda não está todo implementado e provavelmente se o programa exige DirectX 10, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar bem, pelo menos. Mas é muito raro o programa exigir isso, porque eles sabem que ainda tem gente, por exemplo, sei lá, no Windows XP... Que, por exemplo... Tá, eu sei que é cada vez menos raro, mas é que se tu está desenvolvendo um jogo e tu sabe que 10% dos teus usuários que vão comprar o jogo por $30 estão usando o Windows XP, tu bota uma opção para DirectX 9 lá, até porque hoje é fácil fazer isso. Tu usa uma engine para fazer jogos e tu diz assim, tá, eu quero que tenha opção de rodar aqui. E daí, de repente, sei lá, os gráficos sofrem um pouco. Mas... Então é isso, tá? Não funciona, mas eu acho que é raro ainda os casos. E você, tu pode olhar lá na página... Bom, eu vou falar isso depois. Ok, o jogo instalou. Aí... Ele fala algumas coisas aqui no terminal, mas aparentemente tudo funcionou de boa. Aí eu launch e vamos ver se o jogo vai começar. Application Database, aquele é o endereço. Tem avaliações que os aplicativos estão rodando, feitas por usuários, tá? E tem alguns tutoriais do tipo, ah, se tu, o aplicativo, se quando começa ele roda mal, mas se tu for nas opções e trocar ali a resolução para tal resolução, ele para de dar bug. Ou se tu for lá e mandar ele usar OpenGL, por exemplo, o caso do WoW, eu acho, se tu usar Direct 3D para os gráficos, ele fica ruim, mas se tu usar OpenGL, ele fica rápido e fica legal. Então, tem várias coisas ali, workarounds. Ou o caso de, tipo, eu quero comprar lá um jogo, por exemplo, imagina que eu quisesse comprar o Diablo 3, eu poderia ir lá e se todo mundo está dizendo que não roda, eu não vou comprar esse jogo, porque eu só queria jogar no Linux, ou vou saber que eu vou ter que usar o Windows. Essa é a carinha do site, eles têm uma lista lá dos aplicativos que rodam bem, e essa lista é ordenada por votos dos usuários. Então, se tu gosta muito de um aplicativo, tu pode dizer assim, ah, eu quero esse aplicativo aqui, eu gosto, eu adoro ele, tu dá uns votos nele e daí fica mais em cima da lista. Parou de funcionar. 10 minutos. E daí os desenvolvedores sabem quais aplicativos são, vale mais a pena trabalhar ou vai ajudar mais pessoas. Esse aqui é um exemplo. Acho que o projetor ficou pequeno, achei que não. Por exemplo, a página do League of Legends. Eu quero ficar aqui. Ali está escrito, ali tem várias avaliações, qual era o sistema operacional que a pessoa estava usando para avaliar. E daí a nota, que a nota é basicamente tipo Platinum, rodou perfeito, que nem aquele que eu mostrei, não precisei fazer nada. Gold, precisei mudar uma configuração do jogo, instalar um programa a mais, fazer alguma coisa. Mas geralmente é experiência ótima assim também. Silver é, sei lá, tá funcionando, tem umas coisas que não funcionam bem. Bronze é, sei lá, vai ficando cada vez pior. Até Garbage, que é, sei lá, dá crash na hora. E League of Legends Silver, a última nota que deram, Bronze, Gold. Então ele é um programa que ainda tá precisando de um pouco de atenção. Portal 2, que eu tava jogando esses dias, preciso virar ainda, muito bom esse jogo, já tá em nível platino. Aconteceu isso comigo também, instalei lá no Steam, funcionou, beleza, na hora. Então é um jogo que vocês podem dar uma olhada aqui, tá legal. Ok, aí tem um pouco tempo, mas configurações levemente avançadas. Tem um programa chamado WineCFG, que se vocês forem no menuzinho da distribuição de vocês ou digitarem WineCFG no terminal, ele abre e ele tem algumas opçõezinhas para configurar. Por exemplo, o que eu mostrei, vocês podem dizer ali, eu quero que crie um desktop virtual. Vocês podem testar para ver se o áudio pelo Wine está funcionando. Podem configurar se o teu C vai ser uma pasta, que pasta ele vai ser, onde é que está teu D, se é um CD. Wine Prefix é uma coisa que eu vou acabar não falando aqui, então, porque o tempo está apertando, mas ele é um jeito de tu usar pastas diferentes para instalar aplicativos, de tal forma que tu possa quase, sei lá, virtualizar assim, isolar um aplicativo do outro. Então, se eu sei que o WoW instala alguns DLLs, que algumas versões de DLLs, que sei lá, quando eu estou jogando aquele Soul River lá, sobrescreve as DLLs dele e o jogo dá crash, eu posso instalar os dois em pastas separadas. Pro meu sistema, ele cria ícones normal, funciona, beleza. Mas daí eles não interferem entre si. E é uma boa prática até, porque não ocupa quase nenhum espaço a mais. E acaba deixando mais organizadinho, mais fácil de desinstalar os programas também. Se tu quer desinstalar os programas, tem ou no teu menuzinho ou rodando no terminal, o Wine Installer, tem essa interface. É uma coisa que, por exemplo, eu não soube por um tempo quando usava o Wine. Então eu achei interessante botar aqui. E esse programa aqui, que esse é suportado oficialmente pelo pessoal que desenvolve o Wine, que é o Wine Tricks. Ele é uma interfacezinha gráfica super simples, que tem várias coisas, que configura algumas coisas avançadas do Wine, que seria chato de sair procurando. Pode baixar coisas do Windows, por exemplo, o Magrão perguntou ali, DirectX, se está funcionando. Não está. Mas algumas partes do DirectX tu pode baixar ela, se o jogo precisa só dos gráficos lá. Tu pode baixar o DLL oficial da Microsoft, que é disponível de graça na internet. O Wine não poderia mandar esse DLL junto, porque ele teria que pagar royalties, não faz sentido, né? Mas tu pode baixar ele da internet, e se está funcionando o DLL no Wine, tu pode rodar o jogo. Então, às vezes, tu vai ler no Application Database, ah, precisei instalar essa e essa e essa biblioteca. E daí ele vai dizer, roda Wine Tricks, isso, e ele vai instalar automaticamente para ti. Então é bem legal. Ele também tem, essa aqui é a carinha dele. Vocês podem, no menu do Ubuntu tem uma opção para ele, mas vocês podem rodar o Wine Tricks no terminal também. Vocês podem baixar ele daqui. E agora, como tem pouco tempo, eu não vou mostrar o segundo demo, mas era um demo instalando um programa e instalando uma biblioteca para ele rodar. Ok? Ok, vocês, tudo. Quantas pessoas têm perguntas? Eu vou correr muito aqui então. Problemas muito comuns de acontecer. Vocês instalam o Wine e o aplicativo não está funcionando, ok? Vocês estão usando uma versão muito antiga do Wine. Isso é comum, porque 6 meses já é muito antigo.
Seis meses, ah, olha só. 6 meses, por exemplo, já é muito antigo. A versão estável vai ficando antiga rápido. Então, geralmente, a primeira coisa que alguém vai pedir para tu fazer quando tu diz que não funciona é tenta usar a última versão, porque estão corrigindo coisas o tempo inteiro. Então, os drivers da tua placa de vídeo, eles não estão bem instalados, e isso é uma coisa meio comum no Linux, ou porque, sei lá, tua placa não tem muito suporte a drivers open source, ou porque o teu sistema operacional não manda os drivers proprietários, por padrão. E daí talvez tu tenha aqui no site, por exemplo, no meu computador de casa tem uma placa da NVIDIA, eu sempre instalo os drivers do site dele, que funciona melhor com os jogos. E outra coisa também é que tu precisa, se tu tá usando um sistema 64-bits, tu precisa instalar as bibliotecas 32-bits gráficas. Isso é um erro super comum. Primeira coisa que o Wine imprime lá, não funcionou por causa disso. E daí provavelmente vai melhorar bastante a situação. Problema com áudio, eu não gosto dessa biblioteca chamada Pulse Audio, que tá todas as distribuições usando, tá? E ela dá alguns problemas com o Wine ainda. Algumas soluções seriam desinstalar ela, mas no Ubuntu e em outras distribuições isso não é uma opção, porque estraga todo o desktop que tem uma integração com ela. Vocês podem desativar ela, vocês podem perguntar para mim como faz isso, ou vocês podem instalar versões especiais do Wine que trabalham um pouquinho melhor, mas ainda tem os bugs. No caso do Ubuntu, quando tu baixa a versão do Ubuntu, ela, pela PPA, ela já está com um patch para funcionar um pouco melhor com o Pulse Audio. Mas esperem que não esteja tudo perfeito. Se vocês estão usando comps para fazer efeitinhos bonitinhos, isso prejudica a performance dos jogos, ok? Ou aplicativos que usam 3D, então é um problema. Então vocês desativem se vocês querem jogar Wine. Não rodem o Wine como administrador da máquina, porque como eu disse, não virtualiza nada, ele vê os arquivos de vocês, ele pode rodar qualquer instrução, então se vocês rodarem alguma coisa que deleta o HD inteiro, vai deletar o HD inteiro. Se vocês rodarem de dentro de uma partição NTFS ou FAT, que geralmente é onde a gente deixa os aplicativos Windows, não é garantido que vá tudo funcionar, porque o Linux não tem um suporte perfeito ainda desses sistemas de arquivos. E também geralmente não é aconselhável tu, tem o WoW instalado lá na minha partição do Windows, eu pego, copio a pasta inteira pro Wine e tento fazer funcionar. Alguns aplicativos funcionam, outros quando instalam fazem várias configurações, botam chaves no registro e tal, e essas coisas daí ele não vai funcionar, então também não chorem se não funcionar. Problemas cabeludos que não estão resolvidos ainda no Wine, provavelmente não vão ser resolvidos nunca, é se o teu software precisa de drivers especiais, que só existem para Windows, porque o Wine não é uma máquina virtual, então ele não implementa drivers do Windows, tá? Então, sei lá, por exemplo, o iTunes, que tem uma interface lá com o iPod, não funciona por causa de coisas parecidas com essa. Se o programa depende de alguns DRM malignos, que, sei lá, isso daí é muito difícil, são umas baita gambiarras no próprio Windows, ele sobrescreve partes do kernel do Windows, muda funções, então essas coisas não vão funcionar nunca no Wine, provavelmente. E se ele depende de tecnologias tipo WPF e essa coisa aí, são bem, bem novas no mundo do Windows lá e tal, mas pouca gente está usando. Entre alguns outros. Ok, será que eu devo usar o Wine? Se tu precisa de alguns aplicativos, um ou dois, e gosta de usar o Linux ou o teu outro sistema operacional, sim. Se tu é o cara de baixo ali, provavelmente não, é um não bem restante. Mas se é aquela área cinza ali no meio, daí vocês podem imaginar, será que eu posso... Não é cinza, né, mas é aquela área branca. Que roda no Wine, muito rápido, tem esses links aqui, vocês podem dar uma olhada, várias coisas. Bug reporting. É quase mais importante do que o desenvolvimento. Tem milhares de aplicativos Windows que os desenvolvedores não têm acesso. Então, se você gosta de usar o Wine, quer usar algum aplicativo, use o aplicativo, teve algum problema, procure ajuda, veja se isso não é um bug novo, reporte ele, dê uma olhada no AppDB. Então, é quase mais importante do que o próprio desenvolvimento. Futuro promissor do Linux? Eu estou muito, muito otimista. Business já está resolvido, a galera pode trabalhar no Linux, beleza. Jogos, estão começando a lançar jogos, Humble Bundle está aí mostrando que a galera compra e que desenvolve. Steam vai ser portado para Linux, então. Vai ter vários jogos novos, vão ter o Steam nativo. E os que a gente ainda não conseguia, a gente usa o Wine, beleza. Fazer os impostos deles. Tem vários softwares especializados, até bem antigos, Tax, Turbo, essas coisas. Muita gente que usa outros sistemas operacionais, até macOS, por exemplo, ou Linux, precisa só desse software, que é uma janelinha Windows que tu bota os números e imprime as coisas. Esse software não tem nenhum pro Linux ainda, e as pessoas usam, até porque eles são antigos, são super especializados. Para empresas, acredito que muitas empresas usam, precisando daqueles softwares especializados. E Photoshop, por exemplo, aquela primeira figura que apareceu no meu slide foi desenhada no Photoshop rodando no Wine. Então tem várias pessoas que eu acredito que usam também, não para jogos, mas é que eu falo de jogos porque eu gosto e eu sei que atrai muita gente também. Então.
Eu me lembro, acho que ainda existe, mas tinha uma versão do Wine, acho que era uma versão do Wine que se chamava CDega, que era especializada só em jogos. Como é que está a situação deles?
Tem várias, digamos, empresas que fizeram isso no passado. Eu acho que CDega, eu não lembro o nome da empresa, acho que era Transgaming. Ele ainda existe, se não me engano, e só que ocorreu meio que uma racha na comunidade, digamos, uma época, que uma empresa... fechou o código ou outra empresa parou de contribuir para a árvore e de código. Então, hoje em dia, eles acho que continuam separados ou faliram. Teve uma empresa que faliu. Mas faliram? Alguém está falando assim, não sei. É uma versão paga. E sim, e daí o que eles fazem é basicamente fazer versões customizadas, especialmente para alguns jogos, porque às vezes tu tem uma coisa que corrige um jogo, mas estraga o funcionamento dos outros, porque é uma gambiarra feia. Então eles são especializados em fazer versões específicas para jogos, ajudar empresas a fazer ports de jogos, às vezes. Então eles ganham dinheiro assim. E a Codeweavers é a mesma coisa que o CDEGA, aquele crossover é uma coisa parecida com o CDEGA. Só que os caras que trabalham lá também trabalham na versão open source do Wine e basicamente estão botando todas as melhorias para dentro. Só que eu não sei direito como é que anda.
Essa é uma outra dúvida minha, né? Os caras...
Eles contribuem porque eles empregam os caras que estão trabalhando lá. Então tu chega lá, tu quer trabalhar, tu vai estar falando com os caras que estão fazendo código, mostrando código lá, botando para dentro o código. E estão trabalhando sendo pagos. Então é muito bom.
Cara, eu jogo Cabal Online e não consigo jogar pelo Linux. Parece que há algum problema no GameSpy ou algo parecido.
Sim, sim. Tem que dar uma olhada no AppDB e ver como é que é isso. Mas é o que eu falei, né? Os DRMs que o pessoal usa, anti-cheat também, né? DRM, o pessoal pensa, eles vão impedir que eu instale os jogos em outros computadores. Anti-cheats também são gambiarras imensas no próprio Windows para impedir que tu rode o software da maneira que não queriam. Isso prejudica muito o Wine. Mas eu tive a impressão de que a palestra de ontem sobre jogos, o cara disse que jogava Cabal no Linux. Então assim, ó. Falem com ele, deem uma olhada no AppDB. Se quiserem sentar comigo e tentar instalar o Cabal ali, a gente pode ver, porque eu já sei umas manhas mais ou menos, então.
O Wine no Linux x86 roda muito bem, mas no x64, com problema de
Sim.
x64 multilib, ele dá muito conflito de Wine prefix, Wine art.
Uh-huh.
E até onde que eu consegui verificar, eu não consigo nem rodar o Wine realmente 32 bits.
Tá,
eu sou usuário Gentoo.
Okay.
E aí eu mesmo criando o prefixo 32 bits, setando variável de ambiente 32, ele roda com Wine64.
Tá, eu sei exatamente o que está acontecendo. É que na realidade é meio confuso, mas o que acontece é que assim, ó, 99% dos softwares que existem são 32 bits, para Windows, né? Para Windows, 32 bits, tá? Então o Wine, ele só roda aplicativos 32 bits, ok? Até muito tempo só rodou aplicativos 32 bits para Windows. Só que ele agora fizeram uma versão que pode rodar os aplicativos de Windows 64 bits. Então tem dois mundos, Windows 32 bits e Windows 64 bits. A versão que tu tem, provavelmente por um erro da tua distribuição, ou tu mesmo compilou ele, eu acho, né, já que tu tá no Gentoo.
Eu compilei, mas usando...
Então o que acontece é que tem duas versões do Wine. Tu instalou a versão que só roda aplicativos 64 bits de Windows.
No meu caso, eu acredito até que seja um bug, que eu tinha os dois binários, o Wine e o Wine 64.
Sim, sim.
Só que os dois, na minha experiência, rodavam em 64 bits. E aí alguns aplicativos, eu não conseguia rodar um instalador,
assim.
Se não me engano, do StarCraft 2, por exemplo. Eu precisei copiar a instalação do Windows, aí funciona bem.
Uhum. Não, mas eu te garanto que, talvez, dependendo da época que tu fez isso, tivesse um pouco pior a situação. Mas eu garanto que hoje tu chega, tem que compilar duas vezes. Compila o Wine 32 bits, compila o Wine 64 bits, tem um scriptzinho que tu pode fazer um executável só, e daí ele escolhe qual é o executável certo, e daí as coisas funcionam um pouquinho melhor. Mas tem esse problema, assim, tu tem que compilar dois separados para rodar aplicativos. Só que geralmente tu só quer o 32 bits, porque tu baixa o StarCraft 32 bits, mesmo tu estando no sistema 64 bits, o Wine 32 bits resolve.
Beleza.
Nenhuma pergunta? Tem mais uma aí, vocês podem perguntar sobre os usuários de Linux banidos no Diablo 3. Não, tá, eu só queria, essa é a minha opinião pessoal, tá, sobre a situação, mas eu acho que ela é mais próxima da verdade do que o que as pessoas estão espalhando por aí. Eu li em vários sites que estavam dizendo milhares de usuários Linux banidos, ok? Os indícios apontam que um cara com certeza foi banido, tá? Talvez 5 caras, se tu ler a discussão lá. E não tem, assim, provas concretas de que ele não estava usando cheats mesmo rodando no Wine, tá? É super possível que o anti-cheat da Blizzard detecte o Wine como sendo alguma modificação ilegal, tá? E é provável, mas não parece ser o caso, tá? Não parece ser o caso. E a Blizzard parece que se pronunciou, não li isso, dizendo que eles vão cuidar para que isso não aconteça. Aconteceu uma situação parecida com o WoW, tá? E outra coisa também que eu gostaria de esclarecer é que tem muita gente nos fóruns lá da Blizzard dizendo assim, mas realmente, se o cara usa Linux, se o cara usa o Wine, eu sei como o Wine funciona. Ele tem um código lá que eu posso olhar e eu posso mudar a implementação das funções do Windows. É super fácil, então, do cara fazer um cheat rodando no Linux. E realmente, tá, é muito fácil fazer isso, só que pra qualquer pessoa com mínimo de conhecimento de programação no Windows também, é super fácil fazer a mesma coisa no Windows. Tu só muda o código lá de um DLL no Windows e faz a mesma coisa. Então, cheats tanto no Linux quanto no Windows, se a Blizzard implementar bem, ela vai pegar igual, eu acredito. Então é isso, basicamente. Eu só fiquei meio triste que o pessoal tava exagerando muito fora de proporção a situação. Mas tenha cuidado, igual. Ok, obrigado, pessoal. Eu não sei se eu tenho que chamar a próxima atividade, mas muito obrigado por encherem essa sala. Adorei ter vocês aqui. Se quiserem falar comigo, só chegar aqui. Beleza?